Araria FM é Rádio Forte. Olha a hora, Rubão de Azari. São 8:05, 8:05 na maior cidade do Araripe. E como a Rádio Araria FM sempre foi e sempre será uma rádio democrática, nós estamos agora ao telefone com a ex-deputada Roberta Reis, que vai conversar conosco sobre alguns assuntos, né, que aconteceram aqui na nossa cidade e também o que vem acontecendo no país com relação à segurança nas escolas. Ela inclusive apresentou um projeto enquanto deputada na Alep sobre o assunto, essa questão de segurança nas escolas, que está em pauta hoje, né, em voga aqui no nosso país com esses ataques que vêm acontecendo. E a nossa direção da rádio, né, concedeu esse espaço aí à deputada Roberta Reis, ex-deputada Roberta Reis, que vai conversar conosco a partir de agora. Deputada, fique à vontade, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos que nos escutam, né, através do Sinar aí de comunicação. É sempre um prazer, né, falar para o nosso povo e a gente também poder explicar algumas questões, né, enfim, mas assim, a gente sempre esteve à disposição também, como você fala, aqui é uma rádio democrática e a gente vive uma democracia e a gente precisa realmente viver e vivenciar essa democracia. Principalmente no momento, né, Roberto, que a gente vive tão, um momento tão tenso, né, como bem você falou agora, né, sobre essa questão das escolas. A gente não queria jamais, depois, uma pós-pandemia, a gente viver outro momento tão difícil de as nossas crianças, nossos adolescentes, né, os pais, enfim, todos aterrorizados com tudo que está acontecendo. Não é fácil, mas a gente precisa dar um basta nisso, a gente precisa buscar caminhos, né, unir forças. É isso que eu sempre tenho dito, palanques foram desmontados e a gente precisa estar unidos para que a gente encontre a solução que o povo tanto merece e que tanto almeja e que tanto tem esperança. Mas, Roberto, antes de entrar nessa pauta desse nosso projeto que você falou agora, que foi em 2019, que nós apresentamos na Assembleia Legislativa, enquanto deputado estadual, eu só queria só fazer um rápido adendo aí sobre uma questão, né, que o prefeito de Araripina, foi a rádio no dia que aconteceu a operação do break em Araripina, agredir a família, né, a nossa família, né, ao ponto de chegar e dizer que fomos nós que ligamos para a Polícia Federal, para que a Polícia Federal estivesse aqui. Não foi, prefeito, acho que você foi infeliz nas suas palavras. Nós que estamos na vida pública, nós estamos suscetíveis a qualquer investigação, nós, principalmente quem está no executivo, né, Roberto, também no legislativo, a gente está trabalhando com dinheiro público. Quem trabalha com dinheiro público, né, o seu dinheiro da sua casa, você pode ser investigado a qualquer hora e a qualquer momento. Então, a gente não pode estar jamais, Roberto, agredindo as famílias, né? Família é um bem precioso e a gente tem que tratar a família como deve ser tratado. Eu acho que você me conhece, sabe que eu nunca fui numa rádio para agredir nenhuma família. Então, a gente ficou muito chocado, né, com isso, ao saber que ele agrediu a família de Alexandre Reis, né, do ex-prefeito. Eu acho que a vida é feita de ciclos, né? O ciclo de Alexandre encerrou enquanto prefeito e agora quem está sentado na cadeira de prefeito é o prefeito Raimundo Pimentel, né? Infelizmente ele está sendo investigado, então quem não deve tem que mostrar para o povo que não deve em si. Não, isso não é meu papel de investigar ninguém. Meu papel é de sempre estar falando para as pessoas e estar trazendo boas notícias, é isso que eu tenho feito. Então, era só essa observação, mas vamos tratar da pauta do que o povo merece e do que o povo quer escutar, né, Roberto? Então, Roberto.
Deputada, o que é que esse projeto que a senhora apresentou na Alep lá, né, pode ajudar num momento como esse?
Roberto, veja, na época nós apresentamos esse projeto na Assembleia Legislativa, que é o projeto de lei número 561/2019. E esse projeto, eu vi naquele momento que a gente precisava ter psicólogos e assistentes sociais nas escolas, como hoje nós temos hoje no âmbito dos hospitais. Hospitais antigamente não tinha assistentes sociais e psicólogos. Importantíssimo, gente. A gente precisa tratar gente como gente. A gente precisa cuidar das pessoas como a gente gostaria de ser cuidado. E a gente viu esse lápis que existia, que não existe psicólogo. Vamos supor, hoje nós temos uma GRE em Araripina, que é a Gerência Regional de Educação, que cuida de 11 municípios, e a gente só tem apenas uma psicóloga dentro da GRE para cuidar de todas as escolas. Você acha que isso é uma coisa normal? Um psicólogo para cuidar de quantas escolas? Então, a gente viu esse problema e começou a enxergar. Então, nós apresentamos esse projeto de lei para que as escolas do estado de Pernambuco passassem a ter psicólogos e assistentes sociais em todas as escolas, no âmbito do estado, no âmbito dos municípios e também nas escolas particulares. Porém, infelizmente, na época, a gente não podia legislar em matéria que tivesse orçamento, que hoje já pode, né? Ontem passou a PEC, essa semana, dia 11 agora, na Assembleia Legislativa, que os deputados já podem legislar em causa e leis que tenha inerente a orçamento, a tributos. E na época não foi, então foi inconstitucional. E, para nossa felicidade, existe uma lei federal que já exige que a gente tenha psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Infelizmente, essa lei não está sendo cumprida. E a gente precisa fazer um chamamento sobre isso. As escolas precisam ter isso, Roberto. A partir do momento que você tem psicólogos e assistentes sociais nas escolas, a gente está o quê? Trabalhando a prevenção. Imagina, Roberto, se essa lei nossa, ela fosse lá atrás e tivesse valido. Você acha que a gente estaria com esse terrorismo que está acontecendo hoje aqui no nosso Brasil? Eu acho que não.
Com certeza não. Aí, deputada Roberta, nós estamos conversando com a ex-deputada Roberta Reis. O comentário do jornalista Alexandre Garcia hoje foi preciso aqui no nosso programa. Ele falou, ó, é preciso desarmar as mentes das crianças, né? Principalmente as mentes, ninguém sabe, os pais não acompanham mais o que é que os meninos estão fazendo no computador, aí termina acontecendo isso. A importância de uma psicóloga ou um psicólogo também na escola seria, como a senhora mesmo disse, evidentemente, né, importante numa hora, num momento como esse, né? E poderia até ter evitado, né, ex-deputada Roberta?
Certeza, Roberto, a gente precisaria ter isso. Imagina, Roberto, você no âmbito de uma escola, você já é psicólogo. Psicólogo é uma pessoa que estudou, ele sabe as suas palavras, os seus gestos, a maneira de você se expressar, isso tudo está relacionado e a pessoa começa a entender e ver as dificuldades que o aluno está passando na sua casa, chama, conversa, o assistente social também. Então, é um conjunto, são equipes multidisciplinar que vai identificar o que é que os alunos estão passando, principalmente nesse mundo, né, nessa nova geração que a gente vive hoje, a massa de informação, como você falou agora, o Alexandre Garcia falou. E também, eu não sei se você chegou a ver essa semana, o ministro, né, o Camilo Santana, ele foi muito feliz nas suas palavras quando ele disse, não precisa, a gente não está precisando só armar as escolas, deixar policial em frente de escola, deixar toda a escola cercada. Não, gente, a gente precisa cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos adolescentes. A gente precisa identificar realmente o que é que está acontecendo com eles. Não é só armar na frente das escolas. A gente precisa desarmar a mente dos nossos filhos, né? dos nossos adolescentes, dos nossos estudantes. Eles que são o nosso futuro. Tu imagina essa geração, o que é que vai ser nesse futuro. Mas, Roberto, vamos trabalhar, vamos chamar os órgãos fiscalizadores para ver se realmente essa lei vai ser cumprida em nosso país. É muito importante a gente ter esse sentimento. Mas, Roberto, eu só gostaria, assim, só para nós concluirmos a nossa entrevista muito rápida, que um outro dia irei aí para a gente conversar mais.
Pois é, eu já ia fazer uma pergunta sobre política aí, deputada. A gente ainda tem mais uns minutinhos aqui, deputada.
Pode fazer, você sabe que eu sou muito tranquila.
Pronto, eu queria saber o seguinte, como é que a senhora está sentindo o clima aí do início do governo de Raquel Lira com relação à perspectiva ou expectativa da senhora voltar à Alep? Tem essa expectativa da senhora aí?
Roberto.
Ô, rapaz, caiu a ligação. Caiu a ligação, infelizmente, né? Se a ex-deputada Roberta Reis puder ligar, a ligação caiu exatamente na hora da pergunta aí com relação a expectativa dela poder voltar ou não à Assembleia Legislativa de Pernambuco. Enquanto isso, enquanto ela retorna, né? Vamos tentar retomar aí o nosso contato. Vamos acionar o nosso repórter, o Jota Campos. Ah, já voltou, a deputada já voltou. Ex-deputada Roberta, por favor.
Pronto, segura aí para não cair mais. Pronto, então eu só rapidamente, você sabe que a gente teve esse compromisso com ela no primeiro turno, Raquel teve uma votação pífia aqui, mas no segundo turno nós acreditamos, nós apostamos e ela chegou quase a 20 mil votos. A gente tem conversado e vamos aguardar, né? Vamos aguardar, a gente tem essa esperança, a gente não pode perder a esperança. A esperança é o sinal que nós vamos vencer, que as coisas vão dar certo. Todos sabem, enquanto deputado estadual, o que eu fiz, as transformações que nós fizemos aqui, principalmente na cidade de Araripina, mas o diálogo está bem pavimentado e aí vai dar certo. Se Deus quiser, já a gente tem boas notícias.
Mas independente disso, ex-deputada Roberta Reis, o nome da senhora está sendo cotado aí para disputar a prefeitura de Araripina, né? Está longe ainda, né? Quase dois anos. Mas a senhora é pré-candidata ou não, Roberta Reis?
Roberto, isso aí é muito prematuro, a gente tem que aguardar um pouco, tem que ver o sentimento das pessoas, né? A gente não precisa jogar uma candidatura agora, eu acho que é muito cedo ainda, vamos aguardar, tudo no tempo de Deus, tudo na hora certa, a gente precisa saber o sentimento das pessoas, né? O que é que as pessoas almejam, quais são as frustrações das pessoas, então eu estou muito tranquila. Não tenho, quem tem prazo não tem pressa, né? Ansiedade não combina com esse, então deixa no tempo certo, na hora certa, a gente vai dizer ao povo o que é que vai ser, mas com muita tranquilidade, eu não tenho essa ansiedade. Então vamos com calma, como eu digo a você, quem tem prazo não tem pressa, então vamos com muita calma, com muita cautela e respeitando o momento do povo. Esse momento é o momento de trabalho, é o momento da gente buscar investimento, é o momento, Roberto, da gente unir as nossas forças para trazer o melhor para a nossa terra. Isso não é o momento da gente estar jogando fardo. Eu não gosto muito dessas coisas, não. Chegar na rádio, falar mal de um. Não, gente, a gente precisa unir as forças para que a gente possa trazer muito mais. Se eu como uma única deputada que trouxe tanto investimento, imagina duas, três, quatro, cinco deputados ou deputadas aqui trazendo coisas boas para a nossa região. É isso que eu quero, é a união de forças para a gente trazer muito mais para a nossa terra, que fazer o que o povo da nossa terra merece. É isso que eu quero. Eu não quero nada de estar toda hora em rádio falando mal de ninguém. Isso aí não é no meu perfil, você me conhece. Mas, Roberto, só para concluir rapidamente a nossa entrevista.
Pois não.
Eu só gostaria de dar uma notícia ao povo aí também. Nessa semana eu estive passando na PS585, essa PS é tão falada que a gente vem recuperando esse tapa-buraco. Realmente ela está intransitável novamente e a gente teve o cuidado de fazer essa solicitação ao novo presidente do DR. Inclusive, seria muito bom que depois você conseguisse uma entrevista com ele, o Rivaldo, e a gente pediu a recuperação da PS-585, né, Araripina, Juazeiro do Norte, que já está intransitável, e também da PS-615, Araripina, Nascente e Zilim. Então, esses dois pedidos já estão na programação, assim como a terraplanagem também da Estrada do Salito. Então, esse é o nosso trabalho, mesmo sem estar na cadeira de deputado estadual, a gente continua trabalhando e trabalhando muito, construindo pontes, né? Isso que a gente deve fazer, Roberto. Estarei sempre à disposição para a gente falar de trabalho. É isso que eu tenho sempre feito na minha vida. Muito obrigada, Roberto.
Eu que agradeço. A senhora sabe também que o espaço aqui no nosso programa, na Arari FM, está sempre aberto, viu? Obrigado.
Obrigada, Roberto. Quero agradecer a Dani Batista, a seu Valdeir Batista, a todos vocês que fazem o sistema Arari de comunicação. Um grande abraço, um bom final de semana e fiquem com Deus.
Amém. 8:19 agora.
Informando, prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.